seu podcast sobre psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro, tenho junto hoje casa cheia, equipe quarentena aí.
Uhul!
Vamos lá.
Fazendo aquela aglomeração gostosa.
Fazendo aquela aglomeração, todo mundo de máscara aqui, cada um.
Distanciamento!
Distanciamento. E aí, Carol, tudo bom?
Tudo distanciado, mas tudo bem.
E Juju, como é que tá essa risada? Hoje você tá quietinha?
Juju, seu balagandã, tô bem, e vocês?
Tudo tranquilo. Tudo professor, bem. Tá vivo?
Vivo, apesar do calor.
Eu acho que mantendo esse calorzinho, eu já abri a minha cerveja. Hoje a gente vai fazer um esquema meio boteco, um esquema meio falar sobre quarentena. Eu sei que a gente quase não falou sobre isso, mas assim, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre a existência. E aí eu vou ser bem filósofo, né? É engraçado como essa quarentena, como a falta da interação, como o isolamento social, como as nossas fugas para as nossas redes sociais acabam fazendo a gente questionar o que, que a gente faz, como a gente existe, como a gente está carente, como os relacionamentos estão complicados, como eu gostaria de estar saindo, como eu gostaria de estar fazendo não sei o quê. Então, hoje vai ser um papo um pouco mais tranquilo entre nós quatro aqui para falar sobre é possível existir na quarentena. Ah, a gente pode falar sobre o novo normal.
Deus me livre. Eu me recuso.
É, tenho medo também.
Por que não?
Eu acho que nunca foi normal, gente, porque é novo.
Como assim nunca foi normal?
Nunca foi. Não somos. Da vida, das pessoas, eu acho que nunca foi normal. É por isso que esse novo normal me incomoda. Era normal antes? Desde quando foi?
O quê?
Não sei. Não, vida, rotina, hábitos, relacionamentos, tudo. Existir.
Mas é que eu acho que é interessante a gente entender que o novo normal é simplesmente um novo jeito de fazer alguma coisa que seria absolutamente correto, bacana, legal. Eu tô falando isso com vários pacientes sobre o tal do novo normal, dando o mesmo exemplo. Na década de 70, as pessoas não transavam com camisinha, não usavam camisinha. Nos anos 80, descobriu-se, né, a AIDS e tipo, exatamente como é que funciona. Nos anos 90, teve uma força muito grande para usar camisinha. Hoje em dia, padrão, o normal é usar camisinha na maior parte das vezes, ou tipo, não é tão estranho. Mudou o hábito de uso de camisinha. Então, o novo normal hoje seria usar camisinha, entendeu? Então, sim, novo normal. Ou, sei lá, cinto de segurança.
E qual seria o novo normal pós-pandemia? Andar de máscara, álcool gel até a vacina?
Sim, andar de álcool gel e máscara até a vacina. Até o momento que a gente ficar seguro. Até que não exista mais contaminação tão grande. Onde o coronavírus, o próximo coronavírus 20... A Covid-20 vai vir de uma maneira mais branda, vai vir de uma maneira mais conhecida. Sim, as pessoas vão ter que lavar a mão quando chegam em qualquer lugar, vão ter que usar muito mais álcool em gel, vão ter que se manter muito mais limpa. Acontece. O que já devia estar sendo feito, né, diga-se de passagem.
Tem uma coisa que às vezes eu penso, só que eu acho que talvez eu já tenha falado isso em algum programa lá, mas no começo, lá em março, abril, mas não lembro se falei ou não. Quando a gente olha, assim, pelo que até onde a gente conhece, né, parcialmente, né, a cultura nos países mais antigos, né, a gente vê que tem um retraimento, tem algumas características que já me chamavam a atenção, mas sem eu fazer algumas associações, né? A questão do toque é diferente, né? A questão da distância entre os corpos é diferente, a questão de ter horário para as coisas pararem de funcionar à noite é diferente, né? E parece que são países que, pela quilometragem de história que eles têm, eles já passaram por situações como essa, né? O que não me permite concluir que seja por isso. Mas eu fico pensando se a gente vai ficar um pouco mais parecido com isso, nesse novo normal aí. Então a gente vai voltar para os bares, mas os bares vão passar a fechar 1 da manhã. Por quê? Porque vai ter outra rotina de higiene, talvez, porque vai ter outra rotina ligada à quantidade de tempo que as pessoas vão ficar juntas. Isso é uma coisa que às vezes eu penso, né? Quando as pessoas puderem voltar a ficar juntas, elas vão poder voltar a passar a mesma quantidade de tempo juntas? E aí eu fico pensando, será que a gente vai ficar mais parecido com esses lugares onde tem um retraimento mais no... Sabe, a gente vai começar a ter uma distância maior entre os... Eu não sei. Vai virar normal isso, será?
Eu acho que vai ter uma maior asepsia e de higiene. Cultura brasileira vai ser muito forte ainda nessa coisa do contato, da aproximação. Muitos pacientes meus, eles quase que pedem autorização para furar a quarentena. E não, né?
É, acontece também. Ou ficam esperando que eu vá dar uma nota para eles, sabe? Uhum. Tipo, ah, você não furou tanto assim, você fez uma coisa viável, possível, nota 6, sabe?
Vai acontecer, entendeu? Porque eu acho que tem uma certa carência, tipo, a solidão. E a transformação, eu acho.
Ah, solidão sim, hein?
Solidão, estar sozinha na quarentena, como é que é? É muito interessante porque, assim, os pacientes e as pacientes, as pessoas que terminaram um relacionamento durante a quarentena, não passaram por um processo absolutamente normal, cultural, às vezes forçado, às vezes não, que é sair, encher a cara e pegar geral. Acabaram se vendo, se forçando a se ver sozinha, completamente sozinha. Era alguém que tinha alguém que, de repente, não tem mais. O que poderia ser alguma coisa pior para aquelas pacientes, para aquelas pessoas que começam a significar a solidão e a dor da solidão de uma maneira positiva, isso acaba ficando bom. Eu tô percebendo isso, porque elas estão tendo que passar por aquele momento que todo mundo passa, que é, ok, estou sozinha. E eu percebi que esse ok, estou sozinho na quarentena é forçado. Não tem o abafamento da balada, do álcool, da zoação, do eu faço meu pequeno carnaval. E isso tá sendo muito interessante. Então as pessoas não estão vivendo agora, assim, não estão tipo, ok, amanhã eu vou começar a fazer exercício em casa, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou ler. Então,
isso eu percebi nos meus pra caramba essa semana também.
A quarentena, de uma certa forma, ela gera um estado de pausa geral, assim. Alguém falou assim, gente, a gente já pensou se todo mundo já morreu e isso aqui é um grande purgatório e a gente não foi arrebatado?
Eu pensei. Confesso que eu pensei.
Eu achei isso meio engraçado, assim, porque a sensação de não arrebatamento, a sensação de que alguma coisa ainda pode acontecer e não aconteceu, tá meio geral há muito tempo. Então tá todo mundo segurando o gozo, mas não vai acontecer. E aí quando você na terapia fala assim, tipo, tá, então, amigo, goza, vai lá, faz o que você tá afim de fazer, resolve. A pessoa tem da tela azul da morte. Eu falo assim, não, pera. Isso tá acontecendo demais pra mim. Ou quero fazer, mas não sei quando. E aí, não, mas será? Que talvez? E aí, porque são 8 meses.
É, teve uma pessoa que citou aqui, que aquele meme que é, fisicamente eu tô num dia de outubro e emocionalmente eu ainda tô tentando processar março. Tô presa em março até agora. E tá rolando meio que um descompasso de percepção de tempos, eu acho, e de espaço, mais ainda. Porque muitas pessoas estão falando para mim que não fizeram nada nesse meio tempo. Mas elas fizeram muita coisa, internamente. E aí tem um descompasso total de que a vida externa parou, mas a vida interna não parou, muito pelo contrário, né?
Eu parei, e eu já sou parado, até essa coisa que o Pedro falou, né? É, ou eu tenho que fazer, ou eu ainda não fiz, ou eu vou fazer, isso já sou eu. Né?
Eu também, Arthur.
É meu ser no mundo.
Estamos juntos.
É, essa vida que parou de março pra cá, eu não tô mais vendo em quase ninguém hoje. Pra mim, hoje as pessoas já estão. De novo,
sim,
a maioria.
Sim.
Né? Eu não tô vendo nem tanto conflito mais, né? Em uma parte das pessoas. Outras ainda estão dentro de casa, outras ainda saem só por causa do trabalho, outras ainda pensam, eu moro com gente idosa, eu tenho motivo para me preocupar. Mas uma boa parte que tá, por exemplo, viajando no feriado, eu não sei se tem impasse. E eu não sei se é uma parte pequena.
Será que essa falta de impasse também não é um problema?
Ah, eu acho. Mas como isso que eu tô pensando, é uma parte maior, é uma parte, não sei. No geral, as pessoas estarão mais no impasse? Ou mais sem impasse? Não sei.
O impasse sobre o impasse.
O impasse sobre o impasse.
Será que isso não, a quarentena não virou uma grande desculpa para uma enorme procrastinação?
Eu não diria desculpa, porque é realidade. Não é desculpa, exatamente, mas é ao mesmo tempo. Meio paradoxal.
Não. Mas aí que tá, o Arthur acabou de falar, eu não fiz nada, mas espera um pouco. A clínica dele melhorou, tá fazendo parte do espelho, as coisas estão andando na faculdade.
Sim, sim.
Juliana também. Não é porque a gente não pode sair de casa que as coisas não estão acontecendo.
Exato.
E aí fica meio, tipo, parece que não marca, parece que não tem aquela coisa, aquela definição. E, cara, a vida atropela, a vida é um enorme rolo compressor. Eu acho que como a gente não tem aquela impressão que tá, que eu não tenho fomo, tá tudo, você olha pro lado, tá todo mundo um tanto quanto parado. E aí você fala assim, ah, tudo bem de eu ficar parado também. Mas as pessoas não estão necessariamente paradas. As coisas estão acontecendo, vai ter eleição, empregos estão surgindo, empregos estão acabando. Ok, tudo tá mais lento, tudo tá mais difícil, a economia que o Bolsonaro merece. Mas é isso. Eu acho que as pessoas acabam falando assim, tá, mas é por causa da quarentena. E aí quando você rebate, tá, mas o que a quarentena tem a ver com isso? O que a quarentena tem a ver com o fato de que você não quer fazer a sua pós-graduação, ou não quer fazer um exercício físico, ou não quer ler um livro, ou não quer entrar em contato com aquele sentimento ou aquela dor? Aí a pessoa trava. Por que a quarentena apaga o que eu fiz? Por que essa sensação é tão forte?
Como se você não tivesse existido nesse período.
Exato. Fica um apagamento da existência.
Muitas pessoas que ainda estão em isolamento, essa última semana especial, começou a aparecer trabalho para essas pessoas. Trabalho online mesmo, home office, tranquilo, ninguém precisa se movimentar, porque são pessoas que não querem sair mesmo e tal. E elas estão ficando enlouquecendo com a quantidade de trabalho que elas estão tendo. Assim, e está acontecendo muita coisa. Então, assim, essa sensação de que a vida voltou a agitar, só que você olha para trás e fala, nossa, eu não fiz nada, mas ao mesmo tempo eu fiz tudo. Eu fiz um monte de coisa.
Trabalhei para caralho, trabalhei muito mais.
Sim, e a dificuldade também de entender que você trabalhou muito durante todos esses 7 meses, quem continuou empregado e tal, e continua trabalhando, e a dificuldade de aceitar que você precisa parar. Precisa tirar férias. Nossa, mas volta aquela história, né? Tipo, eu não consigo me permitir parar para descansar também. Eu descanso, não tem espaço, né? Aí é tudo aquilo que a gente já falou em todos os episódios, né?
Como assim tirar férias se eu já tô de quarentena? Como se isso...
Nossa, isso eu ouço sempre. Sempre.
E é muito interessante porque as pessoas que estão fazendo aniversário durante a quarentena, elas ficam muito chateadas, exatamente porque é um ritual, é um momento de alegria, é um momento importante, é um momento que muita gente adora e aspas, espera o ano inteiro pro seu dia, pro seu aniversário. E de repente o seu aniversário é um tanto quanto apagado, não tem essa alegria, não tem esse ritual. E a tua existência, né, onde o teu aniversário comemora a tua existência, o teu aniversário comemora o fato de que você tá 30, 40, 50, 60 anos vivo, fica comer sozinho, sabe?
É o apagamento da existência, nossa.
Né? Fica, tipo, todo mundo naquela situação legal e divertida que é o parabéns através
do Zoom.
Videoconferência, né? Que cada um aplaude de uma maneira diferente e você fica, tipo,
gente! Meu aniversário, aconteceu um negócio que diz muito sobre mim também, na verdade. E acho que tem a ver com essa nossa conversa.
É.
No dia, eu quis não ficar próxima do celular. Eu quis ficar mais perto do Edu, eu quis ficar mais perto dos gatos, da minha mãe, da minha avó. E eu deixei o celular pra lá. Bom, no sábado de manhã, fizeram uma call de 4 ou 5 pessoas, incluindo 2 amigas minhas do interior, perguntando se eu tava viva ou morta, porque eu não tinha agradecido os parabéns até ali. E uma amiga chegou a escrever se eu tinha recebido as flores que ela mandou e que ela já estava ligando na minha mãe para saber se tinha acontecido alguma coisa comigo e que se minha mãe não atendesse, ela vinha até Pirituba atrás de mim. E gente que reclamou porque eu só agradeci os parabéns, sei lá, no domingo. Porque eu quis agradecer no domingo, eu tava com preguiça.
Uhum.
Eu não queria falar obrigada, valeu, também te amo naquele momento. Eu só quis dar um tempo, só quis dar umas horas, uns dias. E as pessoas reclamaram.
Sim. A gente perdeu a noção do tempo. E do tempo das pessoas, do nosso tempo e do tempo das pessoas. É um absurdo isso, assim.
E eu fiquei pensando, gente, será que eu sou tão disponível assim para as pessoas? É assim que elas me veem? Não.
Então, sim e não, isso é maravilhoso, isso é escrito numa dissertação de mestrado. Todas as atitudes que não são presenciais, elas só existem quando existe uma resposta. Se eu faço alguma coisa, eu estou literalmente na sua frente, ou você está me vendo, câmera e voz é um pouco discutível isso, mas assim, pensando em rede social, ou pensando numa atitude como esse aí, tipo, de mandar a flor, como é que eu sei que você gostou? Como é que eu sei que essa flor realmente existiu? Não é uma questão só da Juliana, é uma questão de todo mundo. É uma questão que eu faço uma ação e eu só vou saber que essa ação realmente existiu e foi importante se existe uma resposta. Porque se não tivesse uma resposta, eu gritei no vazio.
Pedro, mas o que me assustou, e eu falo isso não em relação às pessoas, eu acho que elas esperavam aquilo de mim, porque muito provavelmente eu já dei isso a elas.
Uhum.
Em algum dia, em algum momento da vida. Ou sempre, vai saber. O que me assustou foi a necessidade de emergência de resposta. Não é a resposta em si. Era óbvio que eu ia responder em algum momento. Ia dizer, obrigada, também te amo, amei a flor, tá linda. Inclusive porque era uma amiga de infância, muito querida, que eu amo muito, uma irmã pra mim. Mas foi a urgência, a emergência.
Uhum.
Tipo, eu mandei, você recebeu, como é que em 5 minutos você não me respondeu?
Mas é isso, mas o que, Pedro, o que você falou é incrível. Acho que a gente matou a charada do impasse. Porque é isso, quando a gente leva toda a nossa vida para o online, a gente perde completamente a noção de espaço, de tempo, de resposta. Porque é isso, senão a gente está gritando no vazio. Quando assim, né, eu vou mandar uma flor para uma pessoa via algum site, provavelmente, né, preenchi um formulário ali, coloquei meu cartão de crédito, mando para a pessoa e, cara, ela não fala que recebeu.
Uhum.
Eu não existo, não é nem a flor, né? A existência da própria pessoa fica comprometida.
Marca aí.
Engraçado que não é uma pessoa jovem, uma pessoa que está acostumada com esse tempo de internet, que eu acho que é um outro tempo diferente do nosso.
Sim.
E às vezes a gente se pega, mesmo sendo mais velha, a gente se pega fazendo isso também. Caralho, eu mandei faz 2 horas e a pessoa não respondeu. Às vezes acontece.
É.
Mas é uma pessoa de mais idade, que já viveu num tempo de...
analógico.
De telefone de disco, sacou? Que até pra completar a ligação, eu ia demorar 2 horas pra falar com ela. E ainda assim, ela me cobrou uma urgência de amor, uma urgência de carinho. E em nenhum momento
estamos
a pessoa pode...
Estamos todos na quarentena.
É claro, eu fiquei lisonjeada, mas me assustou também.
Foi tipo, caralho, eu fiz um gesto legal, pelo menos fala um ok, assim, fala recebi. Não fica, não me deixa no vácuo, porra. É muito engraçado, porque a gente tá meio carente. É sempre bom a gente lembrar do que a gente vem conversando desde o dia 1 da quarentena, né? Sei lá quantos milhares de meses atrás, que já um não, mas assim, logo no começo, a Carol falou uma coisa que eu achei que ela matou a charada ali. Que a quarentena, de uma certa forma, isolamento social, de uma certa forma, deu uma emudecida no mundo. Tudo ficou muito mais quieto, tudo ficou muito mais silencioso. As pequenas interações, as micro-interações, as interações fúteis, as interações inúteis, da conversa de corredor, do bom dia para qualquer um na rua, não existe mais isso. A gente não tem essa necessidade ou esse convite a interagir. E todas as interações que a gente tem são interações necessárias. Então, todas as conversas de WhatsApp que eu tenho, todas as videoconferências que eu faço, elas sempre são eu indo em direção a alguém. Ou eu recebendo alguém vindo em minha direção com algum assunto em específico. Não tem só um, oi, só tô mandando um bom dia.
Mas
quem é você? Eu não sei, um número aleatório aí.
Eu vou fazer um upgrade na charada que eu matei, então. Porque... depois de 7 meses, né, o mundo já não está tão mais silencioso, etc. O que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos, que agora eu lembrei, são pessoas falando que estão tendo relações muito tóxicas com as redes sociais. Então, principalmente com o Instagram, assim. O Instagram tem sido muito complicado nos últimos tempos, porque o que eu percebi conversando com uma pessoa essa semana, que essas micro-interações espontâneas, etc., as pessoas transportaram para o Instagram, transportaram para um outro meio, né? Tipo, gente comentando stories do outro, assim, uma coisa muito fútil e muito superficial, sabe? Não sei, me deu a impressão de que eram essas micro-interações de dar bom dia pro porteiro que acabaram indo para lá. Não sei, eu fiquei com essa impressão, sabe?
Acho que bate uma solidão, assim. É uma solidão que precisa ser significada. O que eu tô percebendo muito é que o comportamento de muita gente, seja de beber, seja de usar qualquer tipo de entorpecente, ou pior ainda, a rede social, seja de comer, acaba ficando esvaziado. Se você não tem, se você não significa aquela ação, se você não significa aquela interação, se você não significa aquela comida, aquela bebida, aquela droga que você usa, você começa a usar mais e mais e mais e vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando. A solidão de todo mundo acaba fazendo um esvaziamento geral. A necessidade da existência, que de uma certa forma está colocada em xeque pelo isolamento social, ela acaba contaminando as nossas ações, contaminando as coisas que até então eram bacanas, eram legais. Então, pra que eu vou malhar pra caralho e ter uma barriga tanquinho se ninguém vai ver? Pra que eu vou me segurar um pouquinho de beber mais, já que eu posso beber e, tipo, foda-se, tô em casa mesmo, vou ficar bêbado.
Sim.
Sabe? E aí acaba ficando meio vazio. E não é um desejo por ficar bêbado, é um grande foda-se.
Sim!
E o grande foda-se é um esvaziamento. E olha, às vezes é maravilhoso, mas às vezes não. Não sei se quando a vacina começar a ser distribuída e as pessoas se sentirem realmente seguras de poder sair com um crush um dia, um em cada dia, ou poder fazer um carnaval, poder ficar mais tranquilo, não sei o que vai acontecer. Vai ser estranho. E vai ser para sempre uma ferida para todo mundo que tá passando por isso numa idade conscientemente ativa. Eu fico, pessoalmente, fazer um alívio egoico aqui, um alívio egoísta de saber que eu já estava muito mais caseiro, já estava muito mais tranquilo na minha casa, e minha casa é muito mais confortável hoje, para mim, não no sentido de ela mudou, mas no sentido de eu transformei a minha casa mais confortável nos últimos anos. Então, para mim, é mais tranquilo. Agora, eu fico imaginando, eu fico vendo os meus pacientes de 20 e tantos anos que estão na faculdade ou acabaram de se formar, estão saindo de quinta a quinta,
uhum.
E é hora de sair de quinta a quinta, é hora de ir lá e ir pra festa e fazer maluquice, e que não pode, e que não tem, né, que não tem história pra contar, eu tenho história pra caramba, né, então eu fico meio tipo, nossa, que bom que eu consegui resolver isso antes, e agora eu tô tendo que ajudar essas pessoas a segurarem um pouco a dor e o sofrimento, né? O que vocês acham disso?
Isso eu concordo. E aí eu acho que tem uma coisa talvez anterior à quarentena, talvez. Que é isso. No seu caso você falou, porque eu já vivi algumas coisas que eles estão vivendo agora. Né? Então agora nesse período, eu acho que até tem uma questão de estilo, como a gente, não só aquilo que a gente já viveu, mas como. Também o como. Então, mesmo que, talvez, né? Tô pensando aqui no exemplo que você deu de você mesmo, né? Talvez até se você não tivesse vivido o tanto de coisas, mas como você as viveu, talvez já fosse suficiente para hoje você tá mais centrado num lugar de conseguir acolher eles também.
Acho que sim. Precisa ter vivido tudo para ser psicólogo, mas saber a importância das coisas, né? Saber a importância que cada um tem. E vocês, meninas, o que, que vocês acham?
Eu reforço algo que eu já venho falando desde esses nossos episódios que a gente tem gravado sobre a pandemia e tudo mais, que esse momento específico da nossa história vai ser exaustivamente estudado por antropólogos, psicólogos, sociólogos, e isso vai servir muito de base para a criação de novas teorias sobre confinamento. Eu venho da área de drogas, né, de dependência química, e muito se fala sobre a questão da internação, a questão de ficar confinado em algum lugar, a questão de ficar isolado da sociedade, o quanto que isso é benéfico ou não, né?
Então, tem candidato a prefeito, inclusive, falando em 2020 de internação compulsória.
Ah,
né?
Não! Foram três que eu contei.
Três?
Eu contei. Mas é isso, já tem milhões de evidências científicas dizendo que o isolamento compulsório de alguém não leva a lugares bons, sabe? Então, assim, seja por droga, seja por qualquer outro tipo de situação, de transtorno mental. E eu fico pensando, esse bando de gente no mundo, teoricamente saudável, psiquicamente, sendo obrigada a se colocar num lugar confinado, isolado, isolado dos seus vínculos, quebrando vínculos pessoais, perdendo as microinterações. Cara, isso vai render muitos estudos. Quem somos nós para ficar elucubrando aqui o que está acontecendo, né? A gente só está olhando o fenômeno, né? Tentando descrever um pouco o fenômeno.
E cancelando pessoas.
Ai,
também.
Não.
É um grande fenômeno quarentenístico, né? Cancelamento de pessoas.
A gente já tinha dito em janeiro sobre isso, né, Pedro? No nosso episódio sobre cancelamentos na internet.
O quê? Você tá falando que a gente tá sendo fenomenólogo? Ah, tá bom.
Claro.
Que palhaçada foi essa?
Adoro o fenômeno.
Não sei se vocês reparam o mesmo. Esse assunto do cancelamento, ou dos cancelamentos, é um assunto do ano, ou da época, dessa época agora, né? Eu já vinha vendo e até já sofri cancelamento em época pré-quarentena, mas recente, vamos dizer.
Você, Arthur, meu Deus,
que isso?
Quem teve coragem de te cancelar?
Ah, não é tão difícil assim.
Não vamos entrar em detalhes só.
Poxa, professor!
E eu tô reparando agora, tipo, um mês pra cá, não muito mais que isso, às vezes as mesmas pessoas, agora mais calmas, né? Mais... menos precipitadas, menos reativas,
querendo,
vamos dizer assim.
Querendo dialogar, né? Mais, assim?
As mesmas pessoas, às vezes. Mas não sei se vocês também veem isso como um padrão, uma tendência ou não.
Sei, eu acho que as pessoas têm flutuações, assim. Então, tem momentos onde as pessoas estão muito putas, tem momentos que as pessoas estão mais tranquilas. Isso, pra mim, fica bem claro nas redes.
É, assim. Então, eu acho que é meio que o que eu tava falando das relações tóxicas com as redes sociais, eu acho que passa um pouco por aí, né? De ter meio que o comportamento de manada, né? Porque as pessoas estão o tempo inteiro... juntas ali, seja na bolha do Twitter ou na bolha do Instagram, juntas ali, falando sobre as mesmas coisas, os mesmos assuntos, discutindo sobre um grande grupão de pessoas falando sobre as coisas, é meio que normal até pensar, nós somos seres humanos, um se exalta, o outro se exalta, o outro se exalta, e o negócio vai uma reação em cadeia e depois sossega, né? Eu acho que tem esse movimento, mas acho que está aparecendo tanto porque a gente está muito nas redes sociais. Está todo mundo muito nas redes sociais.
Engraçado, né? Eu, pelo menos, tentei fazer o movimento contrário e alguns dos pacientes que eu tenho conversado também têm.
Uhum.
Ah, não, tá tóxico demais pra mim, tá difícil demais, a vida já tá terrível, eu entro lá, só vejo desespero, dedo no cu e gritaria, não quero isso.
Mas falando mais do Twitter, né, tem pessoas que elas vão migrando, então, por exemplo, teve uma pessoa que falou que migrou pro TikTok, porque o TikTok é assim, não tem maldade, é só vídeo engraçado, mas de certa maneira continuam atuantes nas redes sociais de uma outra maneira, que tudo bem, né, é assim que a gente faz na vida.
Ah, cancelei o Facebook, não quero mais, porque agora o Facebook conversa com o Instagram, que conversa com não sei o que, eu não quero mais isso, porque eu não quero ser perseguido, mas vou pro TikTok.
Sim.
Exato.
Ou seja, eu tô presente de alguma forma.
Sim.
Eu não tô aqui, mas se você quiser dar uma espiadinha ali, tô lá.
Sim.
Mas eu existo, né?
Existo. Eu tenho que existir. Não importa muito como, né? Ultimamente, mas...
É impressão minha ou a gente tá vivendo uma época de reafirmação da nossa própria existência?
Pra mim, e essa é minha dissertação de mestrado, é isso. A rede social 2.0, nem se fala mais sobre isso, é um outro campo de existir, é uma outra maneira de existir. O Second Life foi à frente do seu tempo.
Se o Second Life tivesse sido lançado agora, ia ser sucesso, né?
É, eles estão tentando, né? Eu vi
já queimaram o filme deles, já era.
Bom, galera, eu não tô no Second Life.
Nem eu.
Mas eu tô no Twitter, aliás, o Espelho está no Twitter e no Instagram, segue a gente lá no @espelhopsi. A Ju, a nossa editora, é @psicajuda. O Arthur é o grande, o famoso, o famigerado.
O cancelado.
O cancelado.
Fenda do sentido.
Ah, minha, que eu não vou gaguejar dessa vez.
Oh.
A minha sempre colega, sempre do meu lado, mas não tão perto durante a quarentena. Carolina Loge no @carolinalogeupsi.
Boa.
Siga a gente, manda esse papo pra quem acha que tá precisando existir um pouquinho, tá meio questionando será que vale ser ou não ser, eis a questão. Manda um beijo pra tia, um beijo pra todo mundo e tchau!
Tchau!
Tchau, gente, beijo.
Pronto, vai. Foi meio engraçadinho.
Foi, não, foi bom. Ah, você e o seu preconceito contra ser engraçadinho.